Mensagem do Bispo T.D. Jakes. Coração cheio de dor e um chifre cheio de óleo. A leitura é em 2 Samuel 12, 16 a 23. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao sétimo dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta, pelo que disse Davi a seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então foi à sua casa, e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança? Porém agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. 2 Samuel 12, 16 a 23. Em nosso texto, ouvimos Deus desafiar a dor persistente de um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Em nosso texto, estamos ouvindo Deus não apenas desafiando a dor persistente de um grande profeta, mas ele perguntou a ele: quanto tempo você lamentará por uma porta que eu fechei e um rei que rejeitei? Por quanto tempo você vai ficar de luto por um casamento que acabou, um trabalho que acabou, uma casa que foi removida, uma namorada que foi embora, um namorado que foi embora? Por quanto tempo? Por quanto tempo você ficará zangada, culpada, frustrada e amarga e construirá toda a sua vida em torno de algo que está morto? Eu amo como Davi sofreu. Ele lamentou a morte do filho com Bate-seba. Enquanto a criança viveu, ele orou e orou, e quando lhe disseram que a criança estava morta, ele se levantou, lavou o rosto, mudou de roupa e continuou com sua vida. Tem horas da sua vida que você tem que se levantar, lavar o rosto, trocar de roupa, seguir com a vida. A vida é curta demais para você ficar no cemitério, chorando por quem não te quis, quem te deixou, quem te negou, o trabalho que você não conseguiu, o negócio que você perdeu, a casa que você não fechou o negócio. Você não pode passar o resto da sua vida. Quanto tempo você ficaria chocado com as pessoas que se levantaram todas as manhãs com o coração cheio de tristeza? Se você falar com eles por muito tempo, você vai ouvir. Pois da boca fluem as questões do coração, e isso sai em sua fala e em sua linguagem, e sai daquela maneira rápida com que o confrontam, e como lidam com você, e como eles lidam com você, e você pensa que eles são maus. Eles não são realmente maus. Eles ainda estão de luto. Por quanto tempo? Se você não pode dizer amém, diga aí. Quanto tempo leva para superar uma pessoa, lugar ou coisa? Por quanto tempo você vai colocar seu futuro em espera, remoendo seu passado? Quanto tempo você vai ficar aqui neste chão? Samuel, você não entende quem você é? Eu não te criei para você ficar preso. Eu vim para tirar alguém do chão. Eu vim buscar alguém de graça. Vim buscar alguém que se ponha de pé. Você não pode passar o resto da vida sofrendo por quem não te amou, quem não te criou, quem não estava lá para te ajudar, quem te entregou para a adoção. Você não pode gastar. Você tem 40 anos, não pode gastar. Quanto tempo? Samuel, você está preso e não importa a que igreja você se filie, a quem ouça pregar, aonde vá e o quanto você jejue. Deus não o criou para ficar preso com o coração cheio de tristeza. Eu chamo isso de atrofia. Quando você fica na posição por muito tempo e não se move. Se eu ficar assim o tempo suficiente, quando estiver pronta para me endireitar, não vou conseguir me endireitar, porque minha coluna vai atrofiar. A atrofia é um tecido corporal ou um órgão que se deteriora especialmente como resultado da degeneração das células ou se torna vegetativa e não evolui. Sem exercícios, os músculos se deterioram e o que começou como uma decisão se torna uma paralisia. Eu tenho uma palavra para alguém que está atrofiado. Você está paralisado. Você está preso. Você ficou preso não por semanas, não por meses, mas por anos. Você está preso. Você grita sobre grandes coisas chegando, mas você não pode receber grandes coisas porque você ainda está atrofiado ou coisas velhas das quais você não consegue se livrar e você perdeu sua habilidade de se endireitar. Você tem atrofia espiritual. Com quem estou falando? Faça algum barulho neste lugar. porque Deus está se preparando para sacudir você. Ele está se preparando para colocá-lo em terapia. Ele está se preparando para abrir uma porta. Ele está se preparando para abrir uma porta até que você fique flexível, até que você possa se mover novamente, até que você possa funcionar novamente. Você tem atrofia e é por isso que você não pode se apaixonar. Não é que não haja ninguém para amar. É que você não superou quem você amava. E você ora que Deus envie ajuda. E você ora para que Deus envie oportunidades. E você ora para que Deus envie aumento. Mas você não pode recebê-lo quando vier, porque desenvolveu atrofia. No Evangelho de São Lucas, capítulo 13, há uma mulher que estava curvada e fora de forma, e não podia de forma alguma se levantar, porque ela permaneceu nesta posição por muito tempo. Por quanto tempo você vai ficar com raiva? Por quanto tempo seu sangue ferverá toda vez que você vir a imagem deles? Por quanto tempo você continuará verificando a página dele no Facebook? Por quanto tempo você vai continuar investigando alguém que nem pensa mais em você? E você é um agente disfarçado, tentando ver para onde ele está indo e com quem está falando e com quem ele tirou uma foto. Não foi você. Por quanto tempo você vai lamentar em torno do túmulo do que não deu certo? Eu estava fazendo, como você chama isso? É uma entrevista no Instagram com Javon Franklin. E ele estava me perguntando sobre quando eu fiz o talk show. Ele disse que quando eu não fui renovado para o segundo mandato. Ele disse: "Você está chateado?" Eu disse: "Absolutamente." Ele disse que você ficou desapontado? Eu disse: completamente. Ele disse: como você gerencia as coisas que não funcionam? Eu disse que seguia em frente, porque conheço a Deus e sei que se Deus quisesse que isso funcionasse por 10 anos, Ele teria feito funcionar por 10 anos. E tenho confiança suficiente nele para saber que, se ele quisesse, funcionaria, e se não funcionasse, levantei-me, lavei o rosto e continuei. E eu disse: obrigado. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Eu tive a experiência, aprendi coisas que nunca teria aprendido. Conheci pessoas que nunca teria conhecido. E eu fui o primeiro clero a aparecer na televisão diurna, nas redes convencionais. E alguém vai vir atrás de mim e vai fazer isso por mais tempo, e maior e melhor. Mas fui o primeiro e estou feliz por ter sido o primeiro. Você não precisa mudar a maneira como fala consigo mesmo sobre o que aconteceu na sua vida ou ficará travado. Não sei para quem estou pregando, mas o Senhor me enviou aqui para ajudá-lo a obter um alívio. O Senhor me enviou aqui para ser seu terapeuta espiritual, para colocá-lo de volta no curso novamente. Você não é o mesmo. Você não foi criado para isso. Você não foi criado para se sentir assim. Você não foi criado para ficar preso assim. Deus não o tirou do útero de sua mãe para chegar a este ponto em sua vida e desenvolver atrofia. Deus quer que seus nervos, células, tecidos, sangue, ossos e músculos se movam. Alguém grite, mova-se. Alguém gritou, mova-se, mexa-se. Isso é o que você deve dizer ao luto. Isso é o que você deve dizer ao medo. Isso é o que você deve dizer à raiva, que é o que você deve dizer à descrença. Mova-se. Não vou passar o resto da minha vida rondando o cemitério do que poderia ter sido, do que deveria ter sido, do que eu deveria ter sido. Por que buscais o vivente entre os mortos? Ele ressuscitou. Encha teu chifre. Deus disse que eu quero que seu chifre esteja tão cheio de óleo quanto seu coração está cheio de tristeza. Encha teu chifre com óleo. Levante as mãos por um momento agora, apenas um momento, levante as mãos na presença de Deus e comece a adorá-lo com sua boca agora mesmo. Solte seus braços, chega de atrofia. Nós te abençoamos, nós te honramos, nós te adoramos, Senhor. Nós lhe honramos, Senhor. Enche meu cálice, Senhor. Eu levanto as minhas mãos para o Senhor. Venha saciar minha alma. Pão do céu, alimente-me até que eu não queira mais. Aqui está o meu cálice, Senhor. Encha-o e me cure. Vá, peça ao Senhor. Encha o meu chifre com óleo. Diga comigo, enche meu chifre com óleo. Diga mais uma vez, enche meu chifre com óleo. Diga isso de novo, enche meu chifre com óleo. Você não pode tomar decisões com o coração cheio de tristeza. Você precisa de um chifre cheio de óleo. Você tem que ser mais intencional sobre sua vida de adoração. Você tem que ser mais intencional sobre isso. Não quero dizer que você sinta vontade de adorar. Você não pode ter vontade de adorar, mas precisa entrar na rotina de adorar como um exercício, praticando como uma terapia para se libertar da atrofia de estar preso em sua vida. Deixe-me dizer a você, quando você começar a adorar a Deus, o Espírito de Deus virá e o libertará, e o curará, e o renovará. E Deus disse a Samuel, a única maneira de você se levantar daqui é enchendo seu chifre com óleo. O óleo que falta à igreja. Temos grandes edifícios, temos ótimos pregadores, temos ótimos pastores, temos mais diplomas do que um termômetro. Não temos óleo. Não temos olhos. Nós esqueci como se perder na presença de Deus. Esquecemos de permitir que a unção nos domine de tanta forma. Perdemos o raciocínio. Perdemos nosso óleo. E é por isso que estamos presos na atrofia, na amargura e na raiva. Você você precisa de óleo. Você precisa de óleo novo. Você precisa da unção do Espírito Santo para cobrir você. Você precisa de óleo. Ele disse que a única maneira de você se levantar é encher o chifre de óleo. A única maneira de você sair daqui é encher seu chifre com óleo. Seu chifre com óleo. Grite: encha meu chifre com óleo, Senhor. Grite novamente. Vou te mostrar isso e depois vou fechar. Há uma revelação no chifre e no óleo. O chifre foi tirado de um animal. Então, para ter um chifre, era preciso derramar sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. O chifre de que Deus está falando é literalmente um chifre de animal que teve que ser cortado. Isso é sacrifício. Para ser ungido, deve haver sacrifício. Vem aqui. Você realmente pensou que seria um vaso ungido para Deus e o diabo não iria atacá-lo de forma alguma? Você pensou que iria pular através das tulipas pelo resto da sua vida? E não toparia com nada para derrubá-lo? Então, você não acreditou em sua própria missão. Se você acreditasse no que Deus lhe deu, entenderia que esse ataque é parte da guerra e às vezes é preciso haver sacrifício para ser ungido. Então, Deus disse para não encher um copo com óleo. Aqui ele diz para encher um chifre com óleo. Você não poderia encher um copo de óleo e não cortar nada. Mas para conseguir um chifre, tem que haver sangramento. Eu quero falar com pessoas sangrando. Eu quero falar com pessoas sangrando. Você está me ouvindo? Eu quero falar com pessoas sangrando. Vocês que estão no Facebook, vocês que estão me seguindo no YouTube, vocês que estão me seguindo em qualquer app que temos, estou falando com vocês. Estou falando sobre como você está sangrando. Estou falando sobre como você está travado. Estou falando sobre como você atrofiou. Estou falando sobre como as coisas não estão avançando em sua vida e você se sente confortável em estar curvado e preso. Você está preso há tanto tempo que Deus desceu para perguntar por quanto tempo você vai viver sua vida lá atrás. Até que haver sacrifício, tem que haver sacrifício para onde você está indo. Ele disse: observe, encha seu chifre com óleo e vá. A associação entre o sangue e o óleo continua por toda a Bíblia. Primeiro sangue, depois óleo. Sempre haverá primeiro sangue, depois óleo. Primeiro sangue, depois óleo. Uma vez que você aceitou a Cristo como seu Salvador, isso é sangue. Você agora recebe a presença do Espírito Santo. Isso é óleo. É ordem divina. O óleo não fluirá onde não houver sacrifício. Estou quase terminando. O óleo não fluirá na sua zona de conforto. O óleo não flui. Eu quero ser ungido. Eu quero uma poção dobrada. Eu quero. cale a boca, porque o óleo não fluirá onde não há sangue. É por isso que o livro de Hebreus diz: vocês ainda não resistiram até o sangue. Encha seu chifre com óleo e vá. Não vou falar com você sobre isso novamente. Você nem mesmo existia, Samuel. Seu nascimento é um milagre. Eu criei você de acordo com meu próprio prazer. E agora não estou satisfeito com você estar preso, porque ainda não terminei com você. Sua história não termina porque você e Saul se separaram. Eu sei que você está ferido. Eu entendo. Eu criei os sentimentos de que você está preso. Eu sei que você está sofrendo. Eu sei que você está com raiva. Eu sei que você está amargo. Eu sei que você pensou que ele continuaria a ser rei, mas ele não é. Encha seu chifre com óleo. Eu tenho um plano. Não posso trabalhar no meu plano se você está apaixonada pelo que foi. Veja isso e eu fecharei. Eu já tenho o próximo esperando por você. Eu nunca poderia cumprir meu propósito na terra enquanto Saul fosse rei, porque Saul não tinha a linhagem por meio da qual Jesus viria. Eu tenho uma estratégia de longo prazo. Você tem uma dor temporária. Para que o filho de Davi, que é Jesus, venha, Davi deve vir para o reino e reinar no trono. Mudei Saul por um motivo. Encha seu chifre com óleo e vá. Se eu quisesse que você continuasse naquele emprego, você ainda o teria. Aprenda o que você pode aprender com isso. Encha seu chifre com óleo e pronto. Encha seu chifre com óleo e vá. Diga: encha meu chifre com óleo e vá. Diga de novo: encha meu chifre com óleo e vou. Quando foi a última vez que você encheu seu chifre com óleo? Espere, espere, espere. Até você se perder na presença de Deus, até você esquecer o que você estava vestindo, até você bagunçar a sua maquiagem, até você balançar seu cabelo, até você se perder na presença de Deus e se largar na presença de Deus e realmente ficar imerso no Espírito Santo e Deus realmente limpar você, realmente limpar você. Limpe você, catártico. A Bíblia diz: ninguém, mas os puros de coração verão a Deus. Limpa, 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 Senhor, me purifica com óleo e ficarei limpo, ficarei limpo. A palavra puro é onde obtemos catéter, onde Deus limpa você, onde Ele limpa você. Quando foi a última vez que você teve um Espírito Santo para lavar as coisas ruins de dentro de você, matar a alma e renovar a sede para jorrar através de você? E você foi mais do que alguém que vai à igreja no domingo? Encha seu chifre com óleo e vá. Siga. Diga de novo: encha seu chifre com óleo e vá. É por isso que eu estou pregando isso e vou encerrar. Algumas pessoas ficam tão presas à disfunção que parece normal e você perde quem você foi criado para ser por causa de quem você tinha que ser. Você perdeu sua personalidade, seu espírito generoso, seu espírito amoroso, seu espírito risonho, seu espírito curioso, seu espírito inquisitivo. Você é cuidadoso, está preocupado, está paralisado, está preso. A alegria sumiu de seus olhos. O brilho e o brilho saíram do seu rosto. Você é um homem e uma mulher de Deus e está preso na atrofia espiritual. E para tudo isso, Deus está dizendo que você tem um coração cheio de tristeza e precisa de um chifre cheio de óleo. Amém. Encha seu chifre com óleo hoje. Amém.